Estamos apresentando Com a Palavra.
São 8 horas e 28 minutos em Brasília. Vidas provisórias, ruínas e sonhos encobertos pela lama. Assim está o município de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, Minas Gerais, depois do rompimento das barragens da mineradora Samarco, com rejeitos de minério, enfim, que lançou aí toneladas de minério, de rejeitos de lama, e tudo isso no Rio Doce. Rio Doce que corta os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E é justamente no Espírito Santo que está a foz, né, do Rio Doce, é o estado natal do deputado Lelo Coimbra, ele que é líder do governo na Câmara e que integra a comissão externa que acompanha os desdobramentos desse acidente, desse desastre, enfim, dessa tragédia, né, que jogou toneladas de lama ali no Rio Doce. Deputado Lelo Coimbra conversa com a gente agora, está na ponta da linha. Deputado Lelo Coimbra, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Bom dia, é sempre bom estar junto com vocês, ainda mais falando de coisas que o Brasil precisa saber e ouvir. Uhum. Embora neste momento nós estamos aí com uma comemoração de, não uma comemoração, uma marcação de data de um evento que nós não temos o que comemorar.
É verdade.
Pelo contrário, tudo que tem vindo à tona pela imprensa, os recortes, os documentários, em função dos 2 anos de lembrança do acidente, do crime ambiental, traz de volta os horrores daquele momento, o que foi feito, o que tem sido feito e as expectativas que todos nós temos quanto aos fatos negativos e a expectativa de retomada, né?
Uhum. Então, o que tem sido feito, deputado Lelo Coimbra? Como é que está a situação lá?
Olha, nós temos aí, do ponto de vista do reparo, tem danos que são irreparáveis.
Uhum.
Os jornais do meu estado hoje trazem, por exemplo, são 3 municípios do Espírito Santo que estão envolvidos com as consequências daquele grave dano ambiental e, assim, atividade econômica, atividade turística, atividade de compartilhamento, uhum, do cotidiano da região, assim, foram totalmente alterados. A índice de alcoolismo aumentado nas regiões dos 3 municípios que descem, por onde o rio desce, né, as populações ribeirinhas, isso é identificado por um médico que foi entrevistado hoje no Bom Dia Espírito Santo. Então você tem, assim, essas consequências são insanáveis. E você tem, além dos 3 municípios do meu estado, você tem a foz do Rio Doce, que deságua no mar, que é um grande estuário ambiental, porque tem proximidades com a Ilha Trindade. Essa região toda é uma área de grande sensibilidade ambiental. Então, para nós, assim, as preocupações quanto ao que ainda os estudos apontam que estará por vir, ou suas consequências, ainda não são totalmente mensuráveis, né?
Pois é, inclusive...
Um protocolo feito com o Instituto Renova, a Fundação Renova,
uhum,
que é uma fundação criada para poder sanar os danos e algumas consequências daquele episódio, né? Então tem aí uma compromisso de ajuste de conduta firmado com as empresas responsáveis por esse, as sócias responsáveis por esse evento, né?
Uhum.
E os governos do estado e o governo federal e as populações atingidas. Então, uhum, isso está em andamento, algumas coisas evoluíram, outras não, mas nós estamos aí acompanhando, né? E a outra coisa são os procedimentos para retomada da atividade da empresa, com segurança na extração de minério lá na região de Mariana, Minas Gerais. As informações que temos é que os órgãos ambientais de Minas, mais o Ministério Público, entendem que é possível, com segurança, em algum tempo próximo, ser emitida uma licença de liberação, uma licença para que o minério seja retirado novamente.
Agora,
o fechamento da empresa Samarco, no nosso estado, só para concluir,
uhum,
no nosso estado, o fechamento da Samarco representou um impacto de negativo em 4% do nosso produto interno bruto. Ela era e é uma empresa importante, né?
Sim.
Então a gente vive com o drama do acidente e as suas consequências, e vive com o drama da retirada da nossa economia de uma empresa de grande importância no emprego e na geração de renda e arranjos produtivos locais.
Agora, deputado, a questão aí, o relatório final que foi apresentado pela Comissão Externa, ele responsabiliza a empresa, mas também ele pede a apuração de responsabilidades dos órgãos envolvidos nessa questão. Na sua avaliação, você acha que a responsabilidade é de fato compartilhada? Houve falha na fiscalização ou de fato um acidente que não teria como prever? Alô, deputado? Alô? Alô,
deputado, não,
é porque a ligação tá ruim. Pedi a nossa produção para refazer a chamada, por favor. Porque a ligação agora realmente complicou um pouquinho. Enfim, nós sofremos aí, quem trabalha em rádio sofre sempre com essa coisa da telefonia no nosso país, que tem uma qualidade bem ruim.
Pois.
Mas enfim, né? 8 horas e 34 minutos, a gente está conversando com o deputado Lelo Coimbra justamente sobre essa questão. Eu perguntava justamente isso porque o relatório que foi entregue pela comissão externa, comissão que foi criada para poder acompanhar os desdobramentos dessa questão do acidente, comissão da Câmara, o relatório diz exatamente isso, que houve sim a falha da empresa, a empresa tem uma responsabilidade, mas também pede apurações, e o relatório não conclui, mas pede apurações a respeito da questão dos agentes públicos, né? Ou da fiscalização que deve se fazer quando se trata de barragem de mineração, né? Barragem, gente, é um tipo de construção extremamente complexa, né? Quem trabalha com engenharia de barragem sabe disso, é uma construção complexa, precisa de cálculos muito precisos para você saber qual é a quantidade de rejeitos que ela é capaz de suportar, né? E qualquer desvio, qualquer tipo de ocorrência, mesmo da natureza, por exemplo, questão de acomodação de lençol freático, de solo, tudo isso influencia muito, né, nessa questão da barragem. Bom, o deputado já está de volta na linha. Deputado Lelo Coimbra, me ouve?
Sua voz embolou um pouco aquela hora e saiu ali.
A ligação estava realmente complicada. Mas então, eu estava perguntando sobre essa questão da fiscalização. Quer dizer, houve na sua avaliação falha tanto da empresa quanto dos órgãos públicos ao fiscalizar, ou a tragédia realmente era imprevisível nesse aspecto?
Olha, os dados que vieram, chegaram à comissão e que vieram de periciamento e as informações que nos trouxeram mostravam que mesmo com sistemas de controle, de acompanhamento das rachaduras e tudo isso estivessem presentes pela empresa, né, há sempre uma avaliação de que a empresa se descuidou daquele volume de depósitos de rejeitos, né? E ao mesmo tempo, os órgãos que são responsáveis pela fiscalização também trataram com alguma leniência, né? Isso acaba sendo presente nesse tipo de relação, e que na hora que há um acidente, tudo isso, todos toda essa relação que fica meio frouxa, ela acaba vindo à toa. E até porque a sociedade precisa buscar culpados, e culpados há, né? E aí eu acredito que a empresa tem uma sociedade importantíssima, a fiscalização também tem, e o próprio Ministério Público, que tinha acompanhamentos de trabalhos em relação a esse assunto. Então, assim, tem uma culpa conjugada, mas a empresa tem a centralidade da sua responsabilidade e da culpa sobre esse assunto, né? Porque ela sabe o volume que estava sendo colocado ali dentro e a capacidade e a suportabilidade daquela estrutura para aquele volume que estava ali colocado. E nos traz de volta também o tema que a comissão cuidou disso, os temas em relação aos conceitos de barragem e de sua proteção, né? São coisas importantes, mas isso serve para que possamos evitar que fatos semelhantes ocorram novamente, né?
Então, agora,
responsabilidades coletivas existem.
Agora, deputado Lelo Coimbra, aconteceu, né, um fato lamentável, o maior desastre ecológico, a gente sabe disso, mas as ações criminal e civil estão suspensas. Não há. E aí, o que acontece? Não há definição para a reconstrução dos povoados devastados ali, de Beto Rodrigues, Paracatu de Baixo? Os projetos estão enfrentando obstáculos legais. Como é que fica a situação? O que deve ser feito? Não tem como fazer um ajustamento de conduta ali para que isso seja cumprido? As famílias continuam sem local para morar?
A minha avaliação é que isso deva ser refeito sob a forma de um TAC, com certeza. Porque se deixa no tempo, o tempo acaba apagando as responsabilidades ou apagando respostas às responsabilidades a quem é devido. Né? Você teve uma perda de vida, perda humana, perda econômica, e você tem uma mudança de toda a estrutura de relacional e de convivência e de habitação e a garantia do retorno às suas casas ou a habitação em condições de abrigo decentes e mantendo um padrão de região como tinha antes. Né? Isso aí está em aberto, eu acho que nós precisamos retomar esse debate sobre a forma de induzir ou estabelecer de maneira clara um acordo. A exemplo desse que a Renova está fazendo, em relação à pesca, em relação ao conjunto de danos e a resposta financeira, inclusive, dos atingidos, isso é muito importante, mas nós precisamos ter foco nesse assunto. Se você não faz foco, você acaba difusamente sendo cobrado de várias respostas e há poucas delas, ou algumas delas você não dá resposta nenhuma, sim, e há poucas delas você faz o foco. Então é preciso retomar o foco e ter a planilha de eventos a serem cumpridos e a serem trabalhados. Um deles é o restauro das condições de vida das pessoas que remanesceram na região, que sobreviveram e que precisam reconstruir as suas vidas. E a sua história de convivência e de habitabilidade.
Uhum. É. Agora, deputado, a questão do ecossistema do Rio Doce, que é outra preocupação muito grande que se tem, porque, enfim, né, praticamente matou o rio, aquela lama toda que desceu. Como é que está hoje? Quer dizer, hoje e a perspectiva dele, porque a questão, por exemplo, havia não só o aspecto ecológico, mas também o aspecto socioeconômico, porque muitos pescadores, enfim, viviam dessa produção do que se pescava ali. Como é que está hoje a situação do Rio Doce? Porque eu já ouvi pessoas falarem que a recuperação seria de anos, décadas, séculos. Tem gente que diz que nunca mais o rio seria o mesmo. Que avaliação o senhor faz hoje da questão aí do ecossistema do Rio Doce, especificamente pós-acidente?
Olha, os danos aí, eu não sou biólogo, né, cientista ambiental, né? Eu sou médico sanitarista, né? Mas as condições do rio são as mais precárias. Nós vivemos no Espírito Santo, somado a esse episódio, nós vivemos no Espírito Santo uma seca muito, muito grande nos últimos 3 anos. E a foto do Rio Doce na parte capixaba, ela é uma foto assim, de assoreamento, de você tem o dano da ausência de lâmina d'água em alguns locais, né, com filetes muito pequenos, o que é um agravante, porque você não consegue limpar o rio. Né? Além dos danos que foram feitos, você não consegue ter um fluxo de água, uma movimentação de água que permita, em volume suficiente, que permita lavar, né? ir lavando para tirar o excesso que permaneceu, mas os danos causados com a morte de fauna e flora, assim, eles têm coisas que são, não são reparáveis. Né? O rio será outro, o rio não será o mesmo. Hoje, as matérias que vieram dos jornais de hoje, de pescadores artesanais, dão conta de que eles só conseguem, em algumas áreas do rio hoje, pegar um tipo de peixe, que é a moreia. Né? Outros peixes não estão conseguindo pescá-los. Além de que na foz do rio para o mar, que é um estuário de camarão, é um grande estuário de camarão, é onde a pesca não só de quem mora ali, mas a pesca de quem vai ali pescar camarão é muito grande. Então, há restrições importantes, tanto que na Fundação Renova há uma discussão de como remunerar aqueles que ali pescavam, nativos da região, e aqueles que ali iam pescar, porque é o único e principal estuário de camarão. Isso é muito importante. Então, assim, tem coisas que são irreparáveis, né? A vida das pessoas mudou completamente, essas pessoas estão vivendo outro ciclo e o ciclo econômico não foi revisto, isso não consegue de curto prazo. Eles estão vivendo de favor, entre aspas, que é o pagamento de uma remuneração pela ausência da opção de trabalho, né, com a pesca e com o uso daquele bem natural, que é o rio. E isso feito pela Fundação Renova, mesmo assim com dificuldades, porque o cadastro sempre tem problemas. Você cadastra um que a quem é devido, não cadastra outro, aí você tem a ação de buscar resposta, busca de Ministério Público, mas em geral é de Defensoria Pública para poder entrar no procedimento do qual está fora. Então, você tem um conjunto cotidiano de problemas aí, de sobrevivência da região e de sobrevivência econômica das pessoas que ali estão, com danos que não sabemos ainda qual a dimensão deles no tempo. Muitos irreparáveis.
Uhum.
Alguns podem vir a reparar, mas com um tempo maior, especialmente por causa da seca, né? Da ausência de volume de água que ajude a recompor com o tempo aquela estrutura. Então, assim, nós temos danos que vamos ter por muito tempo a memória desse acidente como um dos mais graves da história brasileira, envolvendo uma atividade primária de extrativa, né? Muito ruim, e que não servirá de exemplo, mas nós precisamos dar resposta para a vida das pessoas e para a recomposição no curto, médio e longo prazo do que é possível recompor.
Muito bem. Deputado Lelo Coimbra, conversando com a gente, ele querido do governo na Câmara, e é também deputado capixaba, portanto, contando aí um pouco a respeito da situação do seu estado em relação à tragédia de Mariana, que completando aí, portanto, 2 anos. Deputado, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para o senhor e sucesso nos trabalhos da comissão para que a gente possa aí ter, né, mais soluções apontadas e, obviamente, a fiscalização, a cobrança dos resultados, que é também um dos papéis do parlamento, que é justamente cobrar respostas a quem de direito. Né? Muito obrigado por participar com a gente. Um ótimo fim de semana.
E a essa boa equipe de comunicação da Câmara. Tchau.
Tchau, tchau. Bom dia. Está aí deputado Lelo Coimbra participando com a gente.